Bom dia, irmãos. Nós vamos ler esta manhã o capítulo 2, Colossenses, capítulo 2. Temos pensado no propósito em que Paulo escreve a esta igreja. Paulo recebe boas notícias de Colossos. Quando eu mencionei que três igrejas numa região próximas das outras, como Colossos, Hierápolis e Laodiceia, esse lugar era chamado o Vale do Lico, onde três homens, ou podemos pensar em mais, mas pelo menos três, se esforçaram para pregar o Evangelho, e Deus, na sua infinita graça, planta três igrejas em, posso não falar com precisão, 30 quilômetros, talvez, de distância, entre Colossos, Hierápolis, depois Laodiceia, mais 30. Elas estão em um raio de ação próximas. É por isso que as três cidades são mencionadas no capítulo 4. Você pode olhar no capítulo 4, você vai ver que, olha o que Paulo vai dizer a esse respeito, versículo 16: e quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei também que seja lida na igreja do Laodicense, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Versículo 13: pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Então temos aqui informação que não era só Colossos. Nós sabemos que havia uma grande preocupação no coração desses homens de Deus, não só de Paulo, mas também de Epáfras, para com aqueles irmãos pelos quais eles haviam anunciado o Evangelho. Então essa carta, ela é muito preciosa. Ela é preciosa para nós. Eu falei que essa epístola, junto com a de Efésios, elas se completam. Porque tenho para mim que, olhando o conteúdo da carta aos Efésios, aqui o Senhor Jesus Cristo nos é apresentado como cabeça da igreja. Na carta aos Efésios, a igreja é o seu corpo. É muito precioso essas verdades. Então, quando a gente consegue ler essas duas epístolas, e eu quero dizer aos jovens aqui, nessa manhã, eu não sei se você já tem, talvez, passado e parado nessas duas epístolas. Elas serão de grande importância, como toda escritura. Toda escritura é divinamente inspirada. Mas passando por essas epístolas, seis capítulos na carta aos Efésios, com mais quatro aos Colossenses. Mas leia pausadamente. Não passe simplesmente os olhos, mas medita. Pare ali e procure ouvir a voz de Deus. Tenho certeza que vai enriquecer a sua vida. Então nós vamos ler nesse capítulo 2, começando no capítulo 2 dessa manhã, e vamos ler até o versículo 15. Para a nossa meditação nesta manhã. Porque quero que saibais que grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, e nela abundando em ações de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidado, com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou de entre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Vamos até a carta aos Efésios, capítulo 4. Carta aos Efésios, capítulo 4. Vamos pegar também. Versículo 12. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que o nosso Deus, que Ele mesmo se digne nos dê a bênção dele para meditar nessas porções da sua palavra. Amém. Aquela igreja em Colossos era alvo das preocupações de Epáfras, por que não dizer também daquele outro irmão mencionado no capítulo 4, 17, Árquipo? Tenho para mim que são companheiros, ombram juntos, como Filemão também é chamado de cooperador por Paulo. Nós temos um outro nome conhecido como Dionésimo, o escravo. Achei interessante, lendo algo paralelo, assim, é provável que é algo da história, não seria, não, você não vai dizer, mas onde está? Mas a história, que Onésimo torna-se naquela igreja também parte, participante daquela mesma liderança. Paulo fala da sua grande utilidade, querendo reter ele com ele. Quanto Onésimo se torna importante naquela obra, já passou na sua mente? Ele é um escravo de Filemão. Mas quando reunidos espiritualmente falando, aquele escravo Deus dotou ele de dons, como dotou a todos nós. Talvez o Senhor chamou para guiar aquele rebanho. Já passou na sua imaginação o senhor de escravos, como Filemão, se submetendo ao seu escravo Onésimo? Então essa carta, irmãos, ela tem preciosidade para nós. Ela mostra para nós a preocupação sincera que deve ocupar o nosso coração em relação à saúde espiritual dos nossos irmãos. E o ataque aqui em Colossos era desentronizar a pessoa de Cristo, era tirar Cristo do seu lugar. E eu digo aos irmãos que nesses dias a centralidade do Senhor Jesus em muitos lugares foi roubado, irmãos. Outras coisas tomaram o lugar da centralidade de Cristo na vida do povo de Deus. E não começa grande, não começa com coisas pequenas. Então a preocupação aqui do apóstolo, de Epáfras, desses irmãos, é exatamente isto, que o Senhor Jesus continue sendo o ponto central da onde converge, vai convergir e vai nos unir na sua pessoa. Então temos esse resultado dessa carta. Eu mencionei que os falsos mestres, o grande objetivo deles era desmerecer a pessoa do Senhor Jesus. Não criam na sua encarnação. Não criam que de fato ele era Deus coeterno, que nele residia toda a divindade. Até diziam que ele de fato veio de Deus, mas que ele perdeu a sua essência. E que daquela maneira então, perdendo a parte da sua essência como Deus, ele não tinha como resolver o problema do homem no seu pecado. Que o homem estava num abismo muito profundo, num lugar inalcançável, e que só por meio do conhecimento de filosofias que eles diziam ter, escondidas em seus livros secretos, que eles assim chamavam, esses livros de apócrifoi, livros esses escondidos, Lá tinha o conhecimento, lá tinha a sabedoria que eles podiam então, por meio dos estudos, ir alcançando gradativamente o conhecimento. E alcançar assim, indo sendo libertados por ele o conhecimento, e exatamente esse falso ensino, que Paulo vai chamar o coração dos colossenses a resistir. Cristo é insubstituível, não se substitui o Senhor Jesus, nada pode ocupar o seu lugar, nada pode tomar o seu lugar. Paulo vai, ele escreve aos Gálatas, ele fala da centralidade de Cristo na vida dele, pessoal. Eu já estou crucificado com Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo agora, ele está vivendo em mim. Paulo está escrevendo essa carta, ele já havia passado por experiências na sua vida cristã. Paulo já é um homem maduro, já está chegando quase no final da sua jornada. Cristo agora está vivendo em mim. Paulo fala desse combate. Os irmãos podem pensar sobre Laodiceia. Por que que Laodiceia está aqui? Lembra da forma como o Senhor Jesus se apresenta à igreja em Laodiceia? Ele é o Amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Quando uma palavra de Deus perde o seu valor para uma igreja, quando a palavra de Deus ela é colocada ao lado, e que outras coisas passam a tomar o lugar da palavra. Em Laodiceia, aquela igreja que rejeita aquela carta, essa carta que Paulo envia para Laodiceia, nós não sabemos qual foi o seu fim, qual foi o seu lugar que ela tomou, para onde ela foi, mas o certo é que essa carta, aquela igreja não teve interesse, aquela igreja não se mostrou disposta. Nós não precisamos do conselho de um apóstolo, nós não precisamos da exortação de um apóstolo que está confinado, preso. Nós podemos viver independente. E lá em Laodiceia, lá na carta, a sétima carta, é impressionante aquela igreja. Você não vê lá perseguições de fora, você não vê a presença, me permita dizer, do grupo de Balaão, os que sustentam a doutrina de Balaão. Uma igreja que não está sofrendo oposição de fora, perseguição de fora. Mas uma igreja que não pode contar com o seu Senhor no centro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar em sua casa. Provavelmente havia pessoas em Laodiceia. O Senhor pode olhar para Laodiceia e olhar e ver que há pessoas ali que não se conformava com aquele estado de miséria daquela igreja, mas que não tinham responsabilidade para mudar o curso, a direção, estavam sob liderança, eram liderados e não podiam tomar decisões. O Senhor conhece corações. O Senhor sabe quando nós estamos num lugar, irmãos, que nós não temos influência para mudar aquilo. O Senhor conhece. Talvez muitos de nós aqui, o Senhor abriu os nossos olhos para ver coisas em ambientes onde o Senhor Jesus não era o centro. Onde Ele não era a pessoa. E meus irmãos, eu não sei. Eu não sei se foi a sua experiência, mas é uma experiência amarga. Não é fácil. Mas é possível contar com a ajuda dele. É possível receber dele esse auxílio. O Senhor queria voltar a ser o centro das atenções daquela igreja. Mas ele volta para o indivíduo, pessoalmente, para pessoas. Você não pode mudar, mas você pode ser mudado. Você não pode influenciar todos, mas você pode ser influenciado pessoalmente. E nós louvamos a Deus. Deus tem feito isso, irmãos, nesse país. Deus tem feito isto na história do seu povo. De vez em quando nós ouvimos, em tal lugar, Deus tem reunido um pequeno grupo que compreenderam, que entenderam a sua voz, o seu chamamento. Então eu estou pensando aqui pelos que estão em Laodiceia. E eu quero dizer para os irmãos nessa manhã, irmãos, há muitos irmãos e irmãs, há muitas famílias que não têm esse privilégio como nós estamos tendo. Ainda estão nesses lugares presos. E que precisam também da nossa preocupação sincera, e não só, muitas das vezes, das nossas palavras. Mas que precisam, como Paulo está dizendo aqui, combatendo um combate, um grande combate. O que é que nós estamos fazendo, irmãos? É muito fácil criticar, sabe, irmãos? É muito fácil lançar crítica, lançar palavras. Mas o que eu faço? Qual é a minha parte nesse combate? Paulo está dizendo aqui, para que os seus corações sejam consolados. Eu estou pensando, quando o Senhor Jesus falou que Ele iria para o céu e enviaria o Consolador. É impressionante o coração de Paulo. A palavra Consolador aqui é alguém que vem estar ao nosso lado para nos auxiliar. Essa é a ideia de alguém que quer consolar, é alguém que vai se posicionar ao lado, junto, para que seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor. Lembra, irmãos, que nós falamos no capítulo 1, duas vezes a palavra amor é apresentada? Como eles amavam todos os santos, havia amor no coração deles, amor para com os seus irmãos. No versículo 8, Paulo falou, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Agora, Paulo está dizendo aqui, para que os seus corações sejam unidos em amor. Por quê, irmãos? Uma igreja dividida é um campo fértil para o inimigo. O inimigo sabe que uma igreja onde os irmãos estão conflitando, os irmãos estão se degradando, é um campo fértil para o inimigo espalhar as suas heresias. Que aqueles irmãos precisavam estar unidos nesse amor. Amor de Deus, amor sacrificial. Porque nós não somos irmãos, nós não estamos em uma competição, não estamos degradando, não estamos medindo força, mas pelo contrário, precisamos somar força, precisamos estar unidos. E Paulo está dizendo aqui: estejam unidos em amor em todas as riquezas. A carta aos Efésios fala dessa riqueza. É impressionante que ao longo da carta aos Efésios, as riquezas insondáveis de Cristo nos é apresentada. Irmãos, nós nos tornamos participantes dessas riquezas. O nosso irmão está ministrando a nós no livro de Rute. Aquela gentia, ela vai entrar nas posses dos bens do seu Boaz. Crentes vivendo uma pobreza espiritual total, não conhece o seu Senhor, não conhece o seu Senhor de muitos bens. Então ele está dizendo aqui: em todas as riquezas da plena certeza da inteligência. Aqueles irmãos precisavam de ter certeza que a inteligência espiritual, aquilo que o Espírito Santo podia esclarecer ao coração mais simples, que Cristo é tudo em todos, que eles não precisavam de forma alguma aderir a um movimento para ter conhecimento de coisas com respeito ao futuro das suas vidas, pois já tinham recebido a revelação por parte dos apóstolos, já tinham recebido orientação de tudo o que de fato eles precisavam saber. Paulo fala aqui, irmãos, de um conhecimento preciso e correto. Não era um conhecimento vago de coisas, como de anjos, como dos astros, como que se aderindo a algum movimento, como que ele vai mencionar aqui, no verso 16, falando de guardar dias, ou até mesmo na alimentação, privando-se de alimentos, como que colocando o corpo em um estado de flagelo, porque aqueles falsos mestres ensinavam que o corpo como matéria não servia, e ele tinha que ser exposto a um flagelo para que de alguma maneira fosse sofrendo e sendo como que uma purificação. Mas esses falsos mestres também ensinavam que como o corpo não servia, ele podia ser entregue aos prazeres. E você tinha que tirar o máximo proveito possível. Você tinha que entregar esse corpo, desfrutar de todos os prazeres e até mesmo os de aspecto moral. Você vai lembrar que há algo na carta Pérgamo, na carta de Pérgamo, lá no Apocalipse, eu quero só pegar ali o nome, há dois nomes em sequência, na carta que ele escreve a Pérgamo, versículo 14: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicasse. Verso 15: assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Esses dois grupos, agora, o que lá em Éfeso, aquela igreja, podemos assim dizer, colocou à prova, aquela igreja rejeitou esses homens. O Senhor falou que ele odiava a doutrina dos nicolaítas. Eu odeio odiar aquilo que o Senhor odeia, amar aquilo que o Senhor ama. O ensino desses homens eram ensinos perversos, era perverter a fé. Então Paulo estava dizendo que eles precisavam de ser em todas as riquezas da plena certeza da inteligência para o conhecimento do mistério. Aqui a tradução que eu estou usando, vou até que vou repartir isso com os irmãos. Eu li uma tradução de Deus Cristo. Aqui a minha tradução diz dos mistérios de Deus Pai e de Cristo. Porque Paulo queria apresentar o Senhor Jesus aqui como Deus. Os irmãos vão lembrar que Paulo falando aos Lucas escrevendo Atos capítulo 20, verso 28. Olha o que diz Lucas lá em Atos 20, 28. Paulo não está delirando, Paulo não está tendo delírio e nem se contradizendo. Ele fala algo. É a última parte do versículo, mas quero ler o versículo inteiro. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Nós sabemos que foi o Filho. E eu não tenho dúvida nenhuma que Paulo está dizendo. Deus lá no Calvário, o Filho Eterno, essas três pessoas divinas, excêntricas, as três unidas, num propósito. O escritor aos Hebreus diz que pelo Espírito Eterno, que o Senhor Jesus, que pelo Espírito Eterno, ele ofereceu-se a si mesmo, aquele mesmo Espírito que o conduz para o deserto, que o leva até o deserto para passar aqueles 40 dias, para entrar no campo do inimigo, mas não é para ser vencido, mas para vencer. Agora o conduz até a mais baixa humilhação. Eles estão juntos. E eu estou olhando aqui, quando Paulo usa a mesma palavra que os falsos mestres usam, os irmãos vão perceber que a palavra mistério aqui, os falsos mestres usavam como que para iludir os seus ouvintes. Nós temos uma coisa escondida, nós temos algo escondido que só os que aceitarem ser iniciados podem receber: conhecimento, o conhecimento de coisas que vai tornar a sua vida melhor. E Paulo então apresenta-nos aqui que esse mistério de Deus Cristo, e ele vai dizer aqui em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Será que nós que estamos aqui nesta manhã temos dirigido aos jovens perguntas? Jovem, você já tem entrado nessa sala do tesouro? Provável que no início da nossa fé, muitas coisas a gente não compreende, não entende. Mas os anos vão passando, os dias vão passando, e a gente percebe, é possível perceber se estamos desenvolvendo ou se estamos em, eu vou dizer, parados totalmente, sem nenhum desenvolvimento. Quando nós olhamos aqui, essa sala do tesouro, esse lugar escondido, Paulo está dizendo aqui que esses tesouros estão escondidos, estão inalcançáveis, porque esse mistério, Paulo vai dizer aqui no versículo 26 do capítulo 1, dá uma olhadinha, capítulo 1, verso 26, o mistério que esteve oculto, escondido. Ele esteve oculto nas eras passadas, desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. Agora, olha, meu irmão, verso 27, e olha o que Deus deseja para ti, para mim, para nós, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. E eu quero, o apóstolo Paulo falando aos Efésios, capítulo 2, verso 6, e nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Na carta aos Efésios, Paulo fala da posição que nós já estamos agora lá na glória, assentado com o seu Filho, imperfeitos, falhos. Mas quando você olha aqui, Paulo está dizendo que o grande desejo de Deus para os cristãos em Colossos, diferente da carta aos Efésios, Cristo quer ser manifesto na vida de cada um deles. Cristo quer estar em você. Eu estou em Cristo. Mas aqui ele está dizendo, Cristo em vós. Cristo agora sendo visto. Cristo sendo apresentado. Porque se eu estou desfrutando dessa posição com ele agora em glória, ele quer também que esse seja a manifestação dele em mim. Em Gálatas 6, verso 14, mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Haverá, irmãos, essa evidência, haverá algo no nosso viver, esse manifestar Cristo, ele vai impactar o ambiente que nós vivemos. Manifestar Cristo vai, de alguma forma, vai causar esse impacto no meu viver. Eu vou cortar os meus relacionamentos com esse mundo. Quando eu falo relacionamento, relacionamentos que vão de alguma forma me induzir para o pecado. E quando isso acontecer comigo, automaticamente esse mundo também vai cortar comigo os seus relacionamentos. Isso é algo automático. Então, o conhecimento pleno, o conhecimento da vontade de Deus vai nos ajudar. E caminhando um pouquinho mais adiante, Paulo está dizendo que as notícias que chegam para Paulo de Colossos, ele vai dizer no verso 5, Porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem. Nós estamos aqui nesses dias, não moramos aqui, mas é bom. A gente pode olhar e ver o comportamento. Ouvimos ontem do comportamento de Ruth, sendo observado por Boaz. A gente pode perceber mesmo nas nossas irmãs que não falam audivelmente nas reuniões, que não abrem seus lábios, mas que mostram vendo a vossa ordem. A ideia de Paulo aqui, Paulo está usando a linguagem militar. Os irmãos estão aqui, Maurício, seu filho. Paulo está pensando num exército enfileirado, debaixo da ordem, posicionados em ordem de batalha. Para esperar o ataque do inimigo. Irmãos, às vezes a gente vai em pequenas igrejas locais. A gente consegue olhar ali aquela ordem. As primeiras coisas que acontecem. Nas reuniões de oração. Aqueles irmãos, é uma preocupação em manter aquela guarda. Paulo fala de ordem, mas ele fala de firmeza, baluarte. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Ao mesmo tempo que a igreja proclama, ao mesmo tempo que a igreja prega, ao mesmo tempo que a igreja anuncia, a igreja defende. Vendo a vossa ordem e firmeza. Ah, nós somos tão pouquinhos. Ser pouquinhos não é razão para ser desanimado, irmãos. Ah, a gente vai ouvindo desculpa de todos os lados. Vendo a vossa ordem, se o Senhor estivesse avaliando a nós nessa manhã, quais seriam as notícias que poderiam se ouvir de nós? Paulo ouviu da vossa ordem, da vossa firmeza, da vossa fé em Cristo. O que atraía aqueles cristãos em Colossos, irmãos, não era novidades, não. Não eram coisas que eles estavam experimentando fora de Cristo, não. Nós nos reunimos com aquele grupo de irmãos, seja ele quantos forem, nós nos reunimos por causa da pessoa do Senhor Jesus. Essa é a razão. Eu ouvi a história da conversão de Spurgeon. Aquele homem que foi um incansável pregador. E esse homem, fugindo de uma tempestade, ele entra num pequeno salão de reunião. E naquele lugar, aquele homem, naquele lugar humilde, pequeno, aquele homem ouve a mensagem do Evangelho. E foi naquele ambiente pequeno, naquele lugar insignificante, que Deus salve esse homem. Esse homem mais tarde continua congregando ali, naquele ambiente pequeno, insignificante. E ele continua indo naquelas reuniões, e mais tarde alguns amigos indagam acerca da sua fé. O que você vai fazer ali? Aquele lugar é muito pequeno, é muito insignificante. E aquele homem responde com palavras das seguintes maneiras. O que o levava ali não era aquele grupo de pessoas, grandes ou pequenas, mas era a pessoa do Senhor Jesus. Era a Ele. Era Ele que de fato era a razão da sua ida. Foi a razão da sua salvação, mas também agora era a razão que nutria a sua esperança. Agora, olha o que ele vai dizer no verso 6, irmãos. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo? Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo? Eu mencionei aqui, 22 vezes nos é apresentado o Senhor Jesus como Salvador. Mas 650 vezes como Senhor. Ah, irmãos, a gente ouve assim, quem quer aceitar Jesus? Não quer aceitar Jesus? E me dói no coração em ver a falta de reverência. Ah, Jesus, nós te pedimos. Ah, Jesus. Irmãos, a nossa língua tem que dobrar, irmãos. Nós chamamos homens insignificantes Senhor. Mas não basta só falar Senhor, Ele tem que ser Senhor do nosso viver. Se o Senhor for Senhor do nosso viver, o nosso relacionamento, irmãos, vai ter mudança. Eu tenho certeza que se o Senhor for Senhor da nossa vida pessoal, vai haver uma mudança, vai haver um avivamento no coração da igreja. Ah, o fulano, a gente fica olhando para o fulano que vê nos seus defeitos, olhando para os seus defeitos e esquecendo de botar um espelho diante de nós e enxergar os nossos próprios defeitos. E ele, Paulo, vai dizer, ele vai dizer as seguintes palavras: como, pois, recebeis o Senhor Jesus Cristo, agora vem a palavrinha, assim também andai nele. Como você está andando, meu irmão? Como homem natural? Durante a semana? Como você lida com as afrontas? Como você lida com as adversidades? Como você lida quando há problemas de natureza diversas? Com quem que você conta com auxílio? Paulo está dizendo, esse andar que revela, esse andar que mostra quem nós somos. Ele vai dizer no capítulo 3 da carta de João. João fala de um tempo em que nós não éramos filhos, mas agora somos filhos de Deus. João vai descrever na sua carta que essa compreensão do senhorio de Cristo vai ter influência no nosso viver no mundo. João vai falar do mundo, irmãos, se não me falha a memória, no seu evangelho, 63 vezes a palavra mundo, o mundo se impregnou na mente dele. Parece que João ficou assim tão na oração sacerdotal do Senhor Jesus, falando do mundo, vocês não são do mundo, eu tirei-os do mundo, eles não são do mundo. E João mais tarde vai escrever, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas João também fala do nosso relacionamento de irmãos, que esse nosso viver, que nosso andar em Cristo vai ter influência no nosso relacionar de uns com os outros. Aquele que diz que conhece a Deus, mas não ama seu irmão, ainda está em trevas. Ah, irmãos, a gente vê no relacionamento, eu não gosto daquele irmão, eu não gosto daquela irmã. Um dia eu pude ouvir a seguinte palavra: mas eu odeio aquele irmão. Eu odeio aquele irmão. Assim como, pois, recebeste o Senhor Jesus, andai nele. Irmãos, ele amou, mesmo quando ultrajado, mesmo quando recebendo as maiores afrontas, o Senhor entregava aquele que podia. Então, senhorio de Cristo, esse andar que vai mostrar essa transformação. E agora Paulo vai usar metáforas aqui para falar dessa experiência real que eu tenho de salvação, dessa experiência real que eu tenho do seu senhorio. Ele é senhor da minha vida, ele é senhor do meu lar, ele é senhor do meu casamento, ele é senhor que comanda a minha vida. Porque parece que assim, nós vestimos uma roupa no final de semana de aparência de piedade. Quarta-feira tem reunião, então eu vou vestir minha roupa de piedade. Final de semana eu vou vestir minha roupa de piedade. Mas na segunda-feira eu vou tirar ela, porque eu tenho que ser outra pessoa. O Senhor quer ser Senhor da minha vida. Lá na faculdade, lá no comércio, lá no meu trabalho. Assim como vocês receberam a Cristo. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, lembra que você fez uma boa confissão. Lembra, Timóteo, da sua confissão. Agora, ele, Paulo, aqui usa a metáfora aqui, já encerrando. Ele vai usar quatro metáforas que é importante para nós. Enraizados. Paulo pega a linguagem da agricultura. Uma árvore. Nós estamos ali vendo árvores. Eu não sei quando foi plantada aquela árvore, mas fala de algo feito no passado. Aquela árvore não está ali, naquele estado, colocada ali já, tirada de um lado para outro, replantada, mas ela foi plantada ainda tenra, pequena. E as suas raízes desceram, aprofundaram. A sustentação daquela árvore está para baixo, buscando nas águas profundas o nutrimento, os nutrientes que ela precisa para manter esse verde das suas folhas. Está mostrando essa firmeza, aquela firmeza que nos foi mostrada daquela igreja. Estou pensando em enraizados, estou pensando que a igreja, ela foi plantada por Deus. Irmãos, uma das coisas que o Senhor falou para a igreja de Corinto, que eles eram o templo do Espírito. Não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito, santuário, é santuário. Capítulo 3, quer olhar rapidamente, capítulo 3 de 1 Coríntios. Versículo 16: e não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Como a igreja, ela é alvo do Senhor. A segunda metáfora que Paulo usa aqui é de um edifício. Um edifício que está sendo construído andar por andar. Paulo está falando também de outro exemplo de firmeza, trazendo para nós agora essa metáfora de um edifício. E eu estou pensando lá, quando o Senhor Jesus falou daqueles dois homens que construíram a sua casa. Um construiu sobre areia. Quando vieram os ventos, quando assopraram os ventos e veio a chuva, o Senhor Jesus disse que foi grande a ruína daquela casa, porque não estava construída sob a rocha. Mas o Senhor Jesus não nos deixa simplesmente na primeira. No primeiro exemplo, ele fala de um outro homem que construiu a sua casa sob a rocha. E que vieram os ventos, e que vieram as chuvas, e foi dado com ímpeto naquela casa, mas não podia a derrubar, porque ela estava construída sobre a rocha. O Senhor fala aqui de outra coisa, de outra verdade aqui, confirmados na fé, assim como fosses ensinados. Lembra de Epáfras ensinando? Capítulo 1, verso 7, como aprendeste de Epáfras? A vida cristã não existe tempo, irmãos, em que nós vamos chegar a um período em que aprendemos tudo. Vamos precisar de continuar sendo ensinados, aprendendo uns com os outros. O ensino fazendo a diferença. E olha bem qual é o resultado do ensino. Transbordamento é o que Paulo vai usar a palavra na minha linguagem aqui. A ideia é de um rio. Um rio começa, irmãos, quando um rio começa, ele não começa grande, ele começa pequeno em uma pequena mina, e ele vai andando. Na medida que ele vai seguindo o seu curso, as águas vão aumentando. O conhecimento vai nos levar a ser agradecidos, ter um coração cheio de graça. A gente olha nesses dias, falta de gratidão, falta de gratidão no coração do salvo. Paulo está dizendo aqui, abundando em ações de graças. Ah, nesta manhã aqui nós ouvimos a obra da cruz sendo lembrada, a obra da cruz sendo trazida aqui nas orações, porque sem a cruz, irmãos, é vazio a nossa vida. Tudo que temos, tudo que somos é resultado da cruz. Nós vamos olhar adiante, nós vamos parar por aqui. Que Deus, na sua infinita graça, fale, tenha liberdade de nos chamar. Eu quero ser o centro, eu quero ser aquele que seja a parte central da sua vida. Que Deus, o Senhor, nos ajude. Amém.
Vamos cantar um hino.